abrirem as portas para a entrada dos cidadãos que desejam assistir aos nossos trabalhos. Ora,
mas eu já assinalei ao PSD que o Chega tinha objeções.
Não, por isso. Portanto, as portas podem ser abertas para quem quiser assistir aos nossos trabalhos. Como sabem, a nossa ordem do dia foi fixada, primeiro ponto, pelo PAN, e é sobre a proteção e bem-estar animal em Portugal. Primeira intervenção será da senhora deputada Inês Sousa Real. O tempo. Muito bem. Senhora deputada Inês Sousa Real, dispõe de 25 6 minutos para a sua intervenção. Acho que hoje não precisa dos 15 segundos de tolerância. Nunca se fiando. Muito bem. Então, vai usar a palavra do Sr. Deputado Inês Sousa Real. 26 minutos. Peço a atenção da Câmara para a sua intervenção. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Hoje celebramos o Dia do Animal, uma data que foi instituída em 1931, e celebramos também o Dia do Médico Veterinário. E neste caso temos a responsabilidade de garantir que os direitos dos animais e a proteção animal, apesar dos avanços e do caminho que já fizemos, têm de facto não só o seu reforço, como não fica esquecida nesta Assembleia da República. O mote deste ano para a proteção animal é que o mundo também é a casa deles. Algo que nos recorda a importância de recordar, de tratarmos deste planeta, de o encararmos como um chão comum para os animais, mas também para o ser humano. Eu gostaria de começar por saudar, precisamente, as associações de proteção animal, que também se encontram aqui hoje representadas. Os ativistas, os voluntários, as cuidadoras, todas aquelas pessoas que de forma anónima se dedicam todos os dias a cuidar, a resgatar, a salvar vidas. Os próprios médicos veterinários, que apesar da sua missão, da sua nobre missão ser salvar vidas, ser proteger e cuidar, vê ainda hoje, aos dias de hoje, a sua profissão ser taxada a 23%, como se fosse um serviço de luxo, quando na verdade estão a ajudar a contribuir para algo que é o reforço da missão humanitária que nos deve mobilizar a todos e que não deve ignorar o sofrimento animal. Apesar daquele que tem sido o caminho percorrido nesta última década, estes últimos meses demonstraram bem como num ápice podemos pôr em causa o trabalho que tem sido feito, quer pelas associações, quer também nesta Assembleia da República. E como podemos ver desaparecer medidas tão simples como os apoios à proteção animal, às autarquias, às associações, ou até mesmo que devemos permanecer vigilantes para que não hajam retrocessos em matéria fiscal, ou pior ainda, na lei que vai proibir o abate, procurando assim este governo, de alguma forma, justificar um retrocesso civilizacional inqualificável. Senhoras e senhores deputados, não há avanços no campo dos direitos dos animais na última década que não tenha sido por impulso também da sociedade civil, mas por força também da ação do PAN nesta Assembleia da República. Em coerência com a nossa causa fundacional, com aquilo que criou este partido, temos sido uma voz firme e coerente na defesa incondicional dos direitos dos animais. Fomos pioneiros da mudança que colocou Portugal num caminho de maior empatia, do progresso civilizacional e da civilização. Basta olhar para aquilo que foram os avanços aqui feitos, desde o fim do uso dos animais selvagens no circo, acabando com um espetáculo e uma crueldade substituindo pela valorização da componente humana, desde o fim do tiro aos pombos, uma prática bárbara e arcaica que garantiu também o fim e a introdução na Lei de Proteção aos Animais pela primeira vez num regime sancionatório, a garantia do aumento para a proteção animal no Orçamento de Estado, multiplicando esta dotação em 14 vezes apenas nos últimos 7 anos, ao fim do abate de animais saudáveis nos canis, que eram mortos compulsivamente como uma política absolutamente inqualificável. Mas hoje, pela primeira vez, temos um plenário inteiro dedicado à causa animal, e não é por acaso. Temos também um referendo, pela primeira vez, dedicado à proteção animal e à abolição da tauromaquia. E o PAN traz assim hoje um conjunto de medidas que permite travar o retrocesso e avançar o bem-estar animal. Desde logo com a proposta de referendo para a abolição da tauromaquia. Senhoras e senhores deputados, recordo que datava o ano de 1821, quando na sessão de 4 de agosto das Cortes Constituintes, as touradas estiveram em debate. No seguimento de um projeto de lei apresentado por Borges Carneiro, que visava precisamente a proibição dos espetáculos tauromáquicos, entendidos como contrários às luzes do século e à natureza humana. Era qualificado como um espetáculo bárbaro e impróprio de nações civilizadas. Também nos tempos da Rainha Dona Maria Pia era a mesma qualificação. Já no decreto Passos Manuel, em 19 de setembro de 1836, que determinava a abolição das touradas, ditava a mesma importância e o mesmo dever civilizacional. Acabar com um divertimento que não é compatível com um país civilizado. Em 1911, já pela mão de Fernão Boto Machado, Senhor deputado, agora
faz favor continuar e, Sr. Deputado, que os à partes sejam à partes e que não perturbem a intervenção. Faz favor, Sr. Deputado.
Em 1911, Fernão Boto Machado, deputado da Assembleia Constituinte, dizia que as corridas de touros são uma sobrevivência bárbara dos costumes selvagens de outras eras, que não se admitem nas nações mais progressivas e civilizadas. No entanto, volvidos cerca de 113 anos, vamos ouvir no debate de hoje os mesmos velhos e gastos argumentos. Que o touro não sofre, mesmo quando sabemos que lhe são espetadas farpas de mais de 8 centímetros, ferindo a sua pele e provocando elevada agonia e sofrimento. Vamos ouvir também que as touradas, sem as touradas o touro de lide se extingue, ou que não tem qualquer financiamento público, quando na verdade o apanhado que é feito diz-nos que todos os anos são perto de 20 milhões de euros que ajudam e que insuflam esta atividade, qual balão de oxigênio que não é dedicado sequer a qualquer outra área cultural. Mas dizem também que é inconstitucional proibir as touradas, como se a Constituição a prevesse, e mais, como se o pai da Constituição, Jorge Miranda, já não tivesse vindo dizer que não só é legítimo proibir, como também nada diz quanto à existência desta atividade. Mas, senhoras e senhores deputados, o bem-estar animal é hoje um valor absolutamente incontornável. O que estamos a falar é de respeito, de empatia, de compaixão, de olhar para um animal que é massacrado numa arena, olhar para aquilo que é de facto o seu sopro de vida, a sua alma, algo que o próprio Papa Francisco veio aqui falar, que devemos olhar para os animais, criaturas que fazem parte deste mundo tal como nós, e perceber que não podemos permanecer ao sofrimento dos mesmos. E sendo um valor incontornável das sociedades civilizadas, olhemos para países como a Colômbia, que recentemente aboliram a tauromaquia, um país onde esta prática estava fortemente enraizada, e ainda assim, por reconhecerem a crueldade desta atividade, entenderam que estava na altura de promover a reconversão, de ajudar quem está nesta atividade a ter formação, a promover os santuários, a garantir que o touro é visto no seu esplendor, no campo, nos santuários, na lesíria, e não a ser massacrado numa arena. E mais, senhoras e senhores deputados, vamos ouvir hoje certamente muito negacionismo. Que o touro não sofre, ou que o touro foi feito para estar numa arena, quando a própria legislação e o Estatuto de Proteção dos Animais não só reconhece que os animais são seres vivos dotados de sensibilidade, que uma lei de proteção aos animais reconhece as touradas como uma exceção ao princípio de não causar sofrimento aos animais. Estranha incoerência é esta neste país, onde nós vimos algumas vozes insurgirem-se quando os maus-tratos são praticados por determinadas comunidades, mas depois esta atividade cruel e atroz que são as touradas já é legitimada e procuram elevar a espetáculo cultural. E tampouco nos podemos esquecer daquela que é a relação entre a violência contra pessoas e animais. Porque a violência contra pessoas e animais e a exposição à violência, tal como já nos disse não só a Organização Mundial de Saúde, a Ordem dos Psicólogos, o próprio Comitê dos Direitos da Criança, tem de facto correlação com aquilo que é o efeito nefasto na exposição à violência e até mesmo no risco para a vida. Porque não podemos ignorar que ainda este ano, numa largada, morreu uma pessoa com apenas 51 anos, precisamente porque continuamos a legitimar esta bárbara atividade. E, senhoras e senhores deputados, o PAN não teme dar a palavra ao povo português. Em 2024, uma sondagem realizada pela Ipsos Pública em Portugal, Espanha e França revelou que é em Portugal que as touradas são mais contestadas. Segundo esta sondagem, mais de 60% da população portuguesa defende a abolição das touradas, enquanto 71% dos portugueses consideram que não deve ser gasto dinheiro público para apoiar a tauromaquia. Já em 2018, uma sondagem da Universidade Católica nos dizia que quase 70% da população de Lisboa são contra a promoção das touradas no campo pequeno. Aliás, uma atividade que está em claro declínio, e basta olharmos para isso, para a assistência que tem vindo a diminuir ano após ano em Portugal. E no dia em que se acabar o oxigênio dos dinheiros públicos, vamos ver quem é que vai comprar bilhetes a sua própria expensas para ir a esta atividade. E, senhoras e senhores deputados, o que nos move é um dever ético, é sabermos que a sociedade civil que lá fora está em movimento e que reivindica mais direitos para os animais é uma sociedade que não vai tolerar e não vai compactuar que o lobby da tauromaquia continue a estar sentado nestas bancadas, em particular na extrema-direita e naquelas mais conservadoras, ao invés de darmos voz aos animais. Porque se há missão e se há causa que dentro desta Assembleia é desprovida de interesses e não se pode representar a si própria, são